Durante o estudo da historicidade de uma pessoa em filosofia clínica, nos deparamos com inúmeros aspectos ligados à maneira como esta pessoa interage com outras pessoas. No entanto, isto é apenas uma parte das interações. A pesquisa atenta da historicidade nos mostra que não é apenas com outras pessoas que uma pessoa usualmente interage. Ela tem interações com plantas, eventualmente, com animais, eventualmente, com coisas, eventualmente, e outros elementos, elementos imateriais, elementos transcendentes, espirituais. E ainda outros, como veremos aqui. Por isso, na filosofia clínica, nós não damos o nome de alteridade que dirá a respeito de a pessoa com pessoas, mas interseções de estruturas, de EPs. Ou seja, são o leque é um pouco mais ampliado, porque a tentativa dele é de abarcar estas interseções que a pessoa terá com outras pessoas, com outras coisas, com outros elementos. Entre as dificuldades que logo veremos, uma delas é que os nomes começam a trocar. Às vezes, o que alguém chama de pessoa não é propriamente uma pessoa. É um outro elemento. Um exemplo disso é quando você interage com uma fotografia. Fotografia traz a imagem de alguém. Você está interagindo com uma coisa ou com uma pessoa? Bom, temos muitos problemas aí a trabalhar agora. Durante os próximos momentos, faremos inúmeros aspectos de aprofundamento quanto a esses elementos e outros. Temos muito a conversar aqui. Para efeito didático, fiz uma pequena lista de pontuações importantes retiradas diretamente do âmbito da clínica. Vamos recuar um pouco no tempo. Recentemente, não faz muito, ainda que no registro historiográfico possa parecer, alguns filósofos chamaram a responsabilidade de lidar com o problema da interação entre seres humanos. Estes filósofos tinham, além do histórico pessoal, uma vivência com o que estava acontecendo no contexto deles. Contexto no qual pessoas não se ouviam, pessoas assumiam já saber o que os outros queriam ou diriam. E esses filósofos buscaram trabalhar exatamente essa integração em outras bases. Um dos primeiros a fazer isso, com grande coragem, se expondo, inclusive, foi Martin Buber. Nós fizemos, várias viagens de estudos internacionais. Em duas ocasiões, em duas dessas viagens, fizemos uma parceria com a Universidade Hebraica em Jerusalém. Numa delas, trabalhamos filosofia clínica e Martin Buber, um diálogo da filosofia clínica com a teoria de Martin Buber, e numa segunda viagem, trabalhamos filosofia clínica e Emmanuel Levinas. Também uma conversação com esse filósofo, que foram filósofos precursores nesse tipo de questão. Martin Buber colocava que muito do que estava acontecendo no mundo, em termos de problemas, em termos de dificuldades, e ele foi um homem que se engajou pessoalmente para que irmãos árabes e judeus conseguissem conviver em paz. Mas ficou muito desapontado com algumas atitudes políticas dos dois lados e acabou se afastando disso. Alguns leem isso de maneira diferente, dizem que ele foi afastado, mas o fato é que ele foi embora. Ele se encantou muito com o que estava em andamento. Martin Buber falava que um dos grandes problemas é a relação eu-isso. A relação eu-isso é uma relação que nós estabelecemos com coisas, Achamos que estamos conversando com pessoas, interagindo com pessoas, e não é nada disso que está acontecendo. Há uma coisificação desse outro. Então, a obra dele, Eu, Tu, mostra exatamente um trabalho em torno de como estabelecer essa relação que ele chamava de relação dialogal. Esse encontro verdadeiro, que mais tarde Levinas trabalharia expandindo sob a forma de alteridade, o outro, o infinito que se abre diante de mim. Levinas vai um pouco mais longe em certos quesitos, ele coloca a primazia do outro sobre nós. Algo inédito até então. Entre outras questões, esses filósofos trabalharam muito esses elementos e abriram um horizonte gigantesco para isso. Rapidamente, várias áreas do conhecimento humano perceberam que eles não estavam conversando, eles estavam assumindo o discurso do outro, se apropriando do discurso do outro. Como é que nós vemos isso no cotidiano e nos nossos consultórios? Ah, o marido ou a esposa chega em casa e vai conversar. O outro, a outra esposa, o outro marido, diz para ele: não adianta falar, já sei o que você vai dizer. Caça a palavra, e já interpreta, e já torce, e já se antecipa. Outras vezes, com respostas duras, desproporcionais, com direitos adquiridos para ofender e penalizar o outro. Nem se dão conta, às vezes, que estão fazendo isso. Como alguns que padecem disso nem sabem que estão padecendo. Um dos problemas que esses filósofos levantaram não foi o único. Entre vários, essa questão de tornar o outro um algo, uma mistura de coisas que não chegam, somadas, não chegam a ser um ser humano. Vemos demais disso nos nossos consultórios. Em alguns casos, isso é flagrante. Às vezes, a pessoa, ao discorrer sobre um companheiro, uma companheira, coloca caracteres que ficariam bem em um trator, em um automóvel, num apartamento, mas não numa pessoa. Não sabem que estão fazendo isso. Às vezes é uma aproximação apenas e não uma descaracterização. Mas como em filosofia clínica nós não sabemos a priori o que se passa, temos que ir aprofundar isso na historicidade da pessoa para sabermos o que está acontecendo. Vamos iniciar então os aprofundamentos a partir de agora com várias gradações de dificuldade. Precisaremos também trazer outros filósofos aqui a essa conversação, pois esse tema é muito grande, muito amplo e é um dos temas cruciais nos nossos dias, determinantes para onde a humanidade vai decidir prosseguir sua história. Então, vamos iniciar da historicidade. Muitas pessoas estabelecem pseudo-interdisseções, elas acham que estão interagindo com outros. Quando muito, essa interação não passa de alguém olhando no espelho e dialogando. O outro ocupa o papel quase de um espelho para algumas pessoas. Discordando ou concordando, alguns ouvem o que querem ouvir, independente do que é dito. Isso não apenas em interseção, lembrem, estamos trabalhando interseções de estruturações, ou seja, não é apenas uma pessoa com outra pessoa, é uma pessoa com uma ideologia, é uma pessoa com um contexto, é uma pessoa com uma situação. Em outros casos, duas situações conversando, dois contextos dialogando e coisas assim. Alguns dos senhores têm consultório já antigo, atendem há muito tempo, já têm uma grande experiência em clínica. Atendem pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, da direita e outras pessoas da esquerda. Então chega um professor universitário, com uma tese de doutorado, ele é da esquerda ou ele é da direita. Durante a conversa que ele vai fazer com você no consultório, talvez cause surpresa da miopia, da cegueira que ele apresenta com relação a quem pensa diferente dele, a quem está no consultório, mas não é da esquerda, é da direita, ou não é da direita, é da esquerda, ou é do centro, ou é de outro lugar. Ele justifica, ele explica, ele demonstra o outro. E com uma convicção e com uma coerência que não deixa de chamar a atenção muitas vezes. E diz que o outro não conversa, o outro não entende, que nem adianta tentar conversar. E apresenta fatos, exemplos, não vê ele. Que do lado em que ele está, seja de direita ou de esquerda, há fatos tão graves e situações tão delicadas quanto estas que ele aponta lá nos outros. Isso que eu estou falando provavelmente aponta para resquícios de momentos da humanidade que ainda nos alcança. Em alguns lugares isso começa a se diluir, se desfazer e provavelmente terminará. Dependendo de como evoluir a historicidade da humanidade. Nesses aprofundamentos, então, quando estamos diante de pseudo-interseções, há vários elementos. A pessoa sabe que isso está acontecendo? Não sabe? Há casos tão graves nos quais essa interseção com o outro se dá com outro que já nem existe. E a pessoa não se deu conta que este outro não existe. Ela continua se referindo e interagindo com alguém que já foi embora. Não há nenhum problema em fazer isso. Você pode conversar com pessoas que já partiram, faleceram, etc. A questão é que a pessoa não se dá conta disso. É como se ela se aproximasse com alguém que ela estava falando, que estava numa penumbra, e ao tocar a pessoa, ela vê que a pessoa já saiu dali há muito tempo. Ela estava falando com uma cadeira, achando que estava falando com outra pessoa ou pessoas que estavam ali, e não se deu conta. O mais interessante é que ela assumiu respostas do outro. Vocês lembram de uma obra chamada O Sexto Sentido, de um terapeuta? Faz todo um diagnóstico do menino, toda uma situação. Ele não percebeu que ele havia falecido, que ele não estava falando com ninguém, em boa parte dos casos. É uma situação concreta, que no nosso cotidiano chega a ser às vezes grotesca, de alguém que nos fala de um filho, de uma esposa, de um marido, e que quando chamamos essa esposa e o marido no consultório, a discrepância é tão grande. Há um abismo tão grande nas conversações que precisamos tomar várias providências a respeito. Este é um primeiro ponto. Mas há outros pontos aqui. Paul Ricoeur, eu anotei várias obras, vou citar as principais apenas. Esta obra eu gostaria que vocês tomassem nota, que é o Si Mesmo como um Outro. Que é uma obra da década de 90, início, de Paul Ricoeur. Esta é uma obra maravilhosa, nós trabalhamos já em filosofia clínica, essa obra, né? A Ética da Solicitude. Um trabalho muito bonito, um trabalho sobre alteridade em Paul Ricoeur, em que ele expande alguns conceitos, arruma certas questões para a sociedade dele, trazendo novas discussões aqui. Discussões que não estão distantes, por exemplo, do que Derrida também colocaria, né? Lembrem a obra de Derrida a respeito do amigo dele, que era o Levinas. É uma obra que, ao mesmo tempo que agradece o trabalho do amigo, coloca as muitas restrições que Derrida tinha. Derrida fala numa alteridade radical. É um outro passo diferente. Esses filósofos tomam os trabalhos de Buber e de Levinas e decidem ir um pouco além. e ir um pouco além, é radicalizar o discurso. Mal sabiam eles que logo depois outros filósofos ainda iriam muito além. Então é, quer dizer, mas vamos chegar lá aos poucos. Quando os trabalhos de Paul Ricoeur e Derrida começam a surgir, nessa expansão, nessa comunicação, a humanidade já está em outro elemento existencial e já pode acompanhar certas questões. Lembrem que, paralelo a isso, há muitos trabalhos de pesquisadores, de pensadores que trabalhavam o discurso, como, por exemplo, Habermas, que estava muito preocupado com questões assim, mas em outro âmbito. Derrida, o Paul Ricoeur, vai colocar esses elementos e nos adverte: olha, estas coisas precisam ser dimensionadas durante uma narrativa que vai pedir todo um contexto, toda uma situação em torno disso. Em filosofia clínica, agora saindo da filosofia acadêmica e entrando em filosofia clínica, em filosofia clínica, nós nos deparamos com esses problemas. Mas esses problemas se revestem de outras questões também que na academia vão ter outras tintas. Por exemplo, algumas pessoas, elas utilizam o outro como uma mediação para elas poderem ter interseção com elas mesmas a partir desta mediação com o outro. Vamos ver isso com vagar. Pode parecer bastante delicado, e na maior parte das vezes ainda hoje costuma ser. Então, uma pessoa que aparece em sua historicidade, ela tem uma intimidade muito pequena com ela mesma. Ela não costuma pensar sobre as próprias coisas, sentir as próprias coisas. No entanto, quando ela conhece alguém e passa a interagir muito de perto com esta pessoa, isso propicia que ela, através desta interseção, consiga agora acessar elementos dentro dela. Então, conhece alguém, convive intimamente com alguém, quando vai no outro dia para o trabalho, para o mercado, para caminhar, pelas primeiras vezes essa pessoa consegue ter um diálogo com ela mesma. Foi via interseção com esta outra pessoa que ela adquiriu finalmente uma interseção com ela mesma. Mas isso não é uma redundância, não? Dizer interseção com ela mesma? A interseção não é sempre eu com um outro? Teoricamente, sim. Mas na prática não é bem assim. Em muitos casos, não. Nesse caso, não, que eu estou descrevendo. Pois ela, na verdade, está tendo uma interseção. Vejam, ela interagiu com alguém próximo e, graças a isso, ela consegue ter interseção com ela mesma. Esse ela mesma, na verdade, é um outro que surge como resultado dessa relação dela com alguém. Como é que nós sabemos disso que eu estou falando? Há muitos registros historiográficos. A pessoa se refere a ela mesma, por exemplo, na terceira pessoa. Então, quando ela sai para caminhar, depois que começou a ter essa relação, ela sai para caminhar e ela pensa nela mesma, como quem vê uma fotografia distante de si mesma, interagindo com outras pessoas, e ela tem uma distância para com ela mesma. É como se ela estivesse, ao ver, ela está se vendo, né, nesse filme imagético, conversando com alguém, mas é como uma terceira pessoa, como se estivesse analisando, interpretando alguém como um amigo, como uma amiga que está lá. Ela está tendo uma interseção com ela mesma e, no entanto, essa ela mesma já é um outro. Um movimento muito delicado para alguns. Alguns se assustam até com isso. Outros não, ficam felizes porque conseguem agora finalmente lidar com certas questões. Só que aqui, filosoficamente, temos todo tipo de problema, né? O problema ontológico, o problema da alteridade, uma série de outras questões, o elemento ético, o elemento moral, muito sério. que Jacques Derrida vai colocar na sua alteridade radical. Sem dúvida, há problemas, sim, muito sérios. Pois, num caso como esse, ao fazer modificação neste outro que é ela mesma, pode ter interferência na relação dela com essa pessoa com que ela está convivendo intimamente agora, e também, na primeira instância, dela com ela mesma aqui. São como segmentações. Eu sei que quando se trata de assuntos assim, parece que é um sujeito, que é um objeto, e as bolinhas interagem, como nas estruturações que os desenhos que fazemos. Isso são modelos bastante singelos para coisas que às vezes adquirem complexidades gigantes, como estas que estamos começando a nos aproximar. Bem. Preciso ainda aprofundar isso mais, bem mais. Isso que estou colocando, como vocês estão percebendo, é uma relação de singulares, não é? Vejam o que eu estou falando. Um eu com outro ali e com outro lá, tudo, cada um na sua individualidade, cada um dentro da gavetinha, da caixinha, do quadradinho, tudo muito bem circunscrito. Quem dera fosse assim, não é? Puxa, isso em clínica teria encaminhamentos muito mais tranquilos e rápidos, mas não é assim. Isso é apenas uma parte pequena de algo bem maior, bem mais complexo, como vamos ver agora. Quando se fala de uma interseção, nossa, então considere você mesmo nessa interseção com algo, com alguém. Parece que então é você com seu bichinho de estimação, um gatinho, um cachorrinho, ou com um vizinho que você vai lá porque você pegou algo emprestado, vai devolver, ou com alguém que você tem um relacionamento afetivo próximo, um filho, um marido, uma esposa, etc. E tudo se dá de maneira muito circunscrita. Bem, às vezes, na interseção, eu acho que estou lidando com um e estou lidando com plurais. Com plurais. Esse outro que estou encontrando na minha interseção, às vezes, é o que menos se pronuncia no exercício da interseção. Antes dele vem, às vezes, uma questão jurídica, às vezes, uma questão pedagógica, às vezes, uma questão teológica, que se coloca no caminho. E que é tão mais forte que este outro quase desaparece, dando lugar a ela. Outras vezes, há vários elementos que se pronunciam, como várias vozes, não é? Como na obra Ulisses, que estudamos, James Joyce, que é um livro maravilhoso, mas tem trechos ali profundamente perturbadores. Você acha que está lidando com alguém, só que são tantos ali. É com a mulher dele. Lembrem como é o livro, né? Um contexto muito complicado que ele está vivendo com a esposa. Não é a mulher dele. São muitas vozes ali. Nós não conseguimos nem sequer mapear quanto estão falando ali naquele momento. James Joyce constrói de propósito isso. Por vezes você está se dirigindo e tendo interseção com o outro, e não está falando com o outro, não está interagindo com o outro. O outro nem está ali. O outro é a porta de acesso a certas coisas. Então, às vezes, na minha interseção com o outro, eu estou acessando o passado meu, lidando com questões do passado que este outro serve apenas como passagem para eu chegar lá e resolver, ou meu futuro. O outro é apenas uma mediação. Uma estrada para que eu possa acessar algo do meu futuro e lá resolver isso. Tanto é que se esse outro adquirir uma personalidade própria, ontológica, nessa conversação, desaparece a função e, portanto, não terei mais relação com ele. Isso acontece. E alguns se sentem usados, manipulados. Eventualmente pode acontecer, infelizmente, isto. Então, aqui estou agora ilustrando a questão no qual nós temos esse aprofundamento, né? No qual o outro é um plural. O outro é um plural. Bem, e quem propõe a intercessão? Pode ser um plural? Pode, sim. Claro que pode. Por vezes você procura alguém para conversar e diz: Fulano, Fulano, eu vim conversar com você, podemos conversar? A pessoa te diz qual é o assunto, você diz: o assunto é este. Precisamos deliberar sobre este assunto. Vão fazer vão estender a calçada, querem invadir um espaço de areia. Eu não concordo com isso e quero conversar com você para vermos com os outros o que vamos fazer a respeito, etc. Então, muito bem, este é o assunto. Quando você vai conversar com esta pessoa, veja, você, quando falou com ela, você estava seguro que era você, que havia um assunto, etc. As pautas sociais estão todas ordenadas. Na hora da conversação, via interseção com outro, e vejam bem, nós temos o controle, o domínio quando fazemos interseção com alguém. Meditem sobre isso. Não estou nem falando do nosso próprio mundo existencial. Já vimos isso e já vimos que não, que há muitos sofismas e falácias a esse respeito. Que dirá então na minha interseção com o outro? Achar que eu propus o assunto, defini os temas e o outro concordou, chegaremos lá e falaremos somente estritamente sobre isso e que nada mais acontecerá, a não ser acidentes, etc., infortúnios que podem ocorrer. Isso é uma das ilusões do homem contemporâneo, que ele não herdou propriamente da modernidade, mas da falácia que a modernidade instituiu na passagem da Idade Média para frente. Uma delas, não foi a única. Então, quando você chega para conversar com esse outro, tudo acordado, horário, assunto, tema, etc., o que acontece? Em você estabelece o elemento plural. Primeiro que o assunto que você iria tratar já tem vizinhanças próprias, que se pronunciam na ocasião. Segundo, que dessas confluências de interseções vem em você um certo bem-estar muito grande, de uma intuição ligada a uma outra situação, que faz com que a conversa caminhe para um lado muito diferente, tornando amistoso o que seria muito árido. Vejam, tudo isso começa a acontecer. E outras coisas mais, que podem levar isso para caminhos completamente inéditos. Assim, tratando do assunto, eu sei que pode parecer para alguns: bom, então não há controle de nada, não há segurança de nada, não tem como a gente nem fazer coisa nenhuma. Não, é assim. Temos sim, tanto que fazemos, não é? Fazemos isso. Nosso próprio estudo aqui, a tema, a pauta, horário, fazemos na medida do que é possível. Sim, há, mas eu estou dizendo que o controle exclusivo, coercitivo, no qual alguém acha que isso será necessariamente de um modo, exclui o elemento contingencial que, em muitas vezes, é decisivo e que na história da humanidade está por todos os lados, por todos os cantos, por todos os caminhos que trilhamos. Está, inclusive, provavelmente em maior número do que as métricas exatas. Como fazer então? Há muitos estudos sobre isso nas mais diferentes áreas. Em filosofia clínica, nós temos uma ideia de uma aproximação do que provavelmente será o encontro, dos ajustes que serão feitos e de certos desdobramentos. Uma aproximação, não uma exatidão, que podemos modular às vezes, melhorar, desenvolver e outras vezes recuar. Bem, mas agora, a partir deste ponto, uma outra questão se coloca. E é uma questão delicada, uma questão que é trabalhada nos nossos dias, pensadores, filósofos se ocupam dela e que causa em alguns lugares estranhezas. Então, vamos ver do que se trata isso. Até aqui, nessas interseções de IPs, vejam, o outro podia ser uma mediação, essas coisas que estava colocando. Mas Existem aqui outros fenômenos que causam alguns estranhezas, desconforto, eles se sentem inseguros e muitos recuam porque se sentem usados, manipulados, acusam a sociedade de ter mentido para eles ou outros de terem feito isso. E ainda que ocasionalmente possa ser assim, geralmente não é. Que é a seguinte questão: se vamos estabelecer nós interseção com alguém, muito bem, vamos conversar a uma interseção de estruturações. O próprio nome já diz, interseção. Como se trata de um eu Pedro, eu Júnior, eu Flávio, não é? Eu Camilo, eu Sérgio, eu Lúcio. Como se trata desse eu que vai se relacionar com este outro? O que acontece? Eu imagino que este eu é aquela ilha a partir do qual os elementos serão regidos com as outras ilhas, numa interseção. Não há uma anterioridade? E se esse eu faz parte de um elo de cadeias de interseção, no qual este eu é um eu apenas de ligação, ele não tem a importância que eu imagino que tenha, mas questões anteriores que chegam até onde estou, e que agora prosseguem. Eu faço o papel de estrada, o papel de conectivo para que isso se produza. Se isto é o que está acontecendo, alguns se sentem diminuídos, sentem que isso é um demérito, que isso é uma humilhação, que na verdade eles é que têm que ter o papel, tem que partir deles, fundamentado neles, etc. Este antropocentrismo é um dos grandes dilemas da cassação do discurso dos outros. Este elemento, na obra Totalidade Infinito, Levinas coloca totalidade, é o horizonte grego, ele bate num teto. Isso não é filosofia. A filosofia, para Levinas, é o infinito, é o que vai além desse limite. Mas a luta dele, na época dele, foi muito dura. Filósofos como Heidegger diziam, não, é isso mesmo, além, não há nada além da linguagem. Termina tudo ali. E Levinas dizia, pois é além da linguagem que começam talvez as maiores coisas. O rosto é o portal. E é um portal para o infinito. Eu tenho uma parte daquela outra pessoa que eu interajo, mas achar que eu conheço, que eu entendo, que eu sei tudo do outro, ele disse isso. Não é uma filosofia, é o poder que se tem sobre a palavra, é outra coisa. Muitos filósofos trabalharam isso, Foucault inúmeras vezes trabalhou essa questão, e Levinas procurava abrir isso, dizer não, o outro eu não tenho acesso a ele todo. E esse outro, lembre, como vimos há pouco, pode ser o eu mesmo que se faz no outro e que se abre. Alguns dizem, puxa, estranhei a minha reação. Claro que você estranhou. Ou você acha que você conhece completamente você, tudo em você, e pode ter dificilmente assim. Muito bem. A partir então desses elos de interseção, de interseções plurais, usualmente nós sabemos o nosso lugar provável, das relações prováveis. A sociedade dos homens se empenhou demais em colocar isso tanto quanto possível na pontuação mais exata. Ela nos deu papéis existenciais. Você é o sacerdote. Você é o enfermeiro. Você é o professor. Pronto, esse é seu papel existencial. Nos imbuiu de expressividades. Olhe, dentro desse papel existencial, você faz isso, 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 isso. Foi lá para o tópico 1 e disse: dentro, agora vamos colocar tudo isso dentro de um contexto social, existencial. Você faz isso, essas são as suas atribuições. Aqui você faz assim, lá. Tudo muito bem organizado. E isso nunca funcionou. História da humanidade pode ser lida como uma tentativa disso, em muitos casos, e um ultrapassar disso, sempre. Não há um único caso em que isso consiga, tenha chegado ao ao completo elemento. Mas a própria sociedade muitas vezes nos avisou, é uma tentativa de organizar sabendo que as coisas irão além, etc. Que é o que acontece. Nós temos uma ideia próxima, estou aqui, faço isso, sou assim, mas sabemos que muitos outros elementos farão interações aqui de interseções para além disso.